ouvintes do Simplificando Cinema, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana o Simplificando Cinema está todo especial porque estamos recebendo o primeiro convidado do nosso podcast, o roteirista, produtor e futuramente meu sócio, Ricardo Carvalho, para falar sobre os novos desdobramentos das greves que tomam conta de Hollywood. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso espaço e se apresente aí para os nossos ouvintes.
Obrigado, Marinho. Bem, meu nome é Ricardo, eu sou roteirista e agora também produtor, como a Marina mesmo disse, em breve sócio. E, tô feliz pelo convite, tô bem animado de estar aqui, já ouvi bastante o podcast, porém achei que não seria o primeiro convidado, achava que já tinha tido outros convidados antes, e aí deixou mais animado ainda para essa oportunidade hoje aqui à noite.
Né, vamos conversar aí sobre a que pé que está essa greve, que já dura mais de 100 dias, no caso dos roteiristas. Quais que são os impasses agora com esses profissionais do roteiro, com as majors? E se o Ricardo, enquanto profissional, né, vê que vai ter alguma resolução aí próxima, ou se essa greve vai se alastrar. Bom, como todo mundo já sabe, né, a greve dos roteiristas aí começou dia 2 de maio e tinha muita coisa sendo reivindicada nesse momento, né, como o uso da inteligência artificial nos roteiros, a diminuição das salas de criação, de séries, e a falta dos famosos residuais, no caso dos streamings, né? Porque agora com esta inovação maravilhosa que é o streaming, a contagem de royalties ela acabou sendo, entre aspas, prejudicada, né? Porque você pode assistir aí a série quantas vezes você quiser, no horário que você quiser, o dia que você quiser, então não tem um parâmetro de programação específico para fazer essa contagem dos royalties, como a gente tinha na época da TV a cabo, das séries ali na grade de programação, né? E aí essa greve se alastrou, dia 13 de julho a gente teve o início da greve dos atores, né, que deu um pouco mais de relevância a esse movimento. E, recentemente, uma pesquisa, né, ouvindo os cidadãos estadunidenses, chegou ao massivo número de 67% de aprovação da greve pela população geral, né? Não é nem só quem trabalha com cinema nos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos, em geral, tem apoiado a greve e as reivindicações e todas essas denúncias que começaram a acontecer, né, porque os atores e os roteiristas começaram a postar os cheques com $0, com centavos, com residuais mínimos. E isso tem causado uma má impressão, né? Das majors para o público estadunidense. Isso é muito curioso, né? Porque todo mundo sabe o quanto que os Estados Unidos pratica essa questão de consumir o cinema e o audiovisual, né? Então, é muito significativo esses 67% de aprovação das greves.
É extremamente significativo mesmo, até porque a gente tem, na verdade, 100 dias de... Olha, já fala férias. 100 dias de greve, Mas, na verdade, as negociações já estavam acontecendo muito tempo antes, né? A greve, isso é uma coisa que é interessante falar, porque muitas pessoas no Brasil, né, principalmente o pessoal muito ligado às séries, ficam falando, ah, minhas séries vão atrasar e tudo mais. Havia um esforço anterior a isso, né, de negociação, que durou muito tempo, ainda teve a votação dentro dos sindicatos para poderem aprovar, chegar nesse ponto, né? Então, essa aprovação da população lá dos Estados Unidos é interessante porque, ao longo desse tempo inteiro, eles não caíram nesse papo de que, tipo, ah, o pessoal não quer trabalhar, vai atrasar greve, não sei o quê, que foi tentado, né? Tiver diversas denúncias, se o pessoal aí seguir os perfis dos sindicatos e de vários outros, e de escritores e atores sindicalizados, tem várias denúncias de que, na verdade, a AMPTP, que é a Associação dos Produtores, tem tentado passar essa narrativa desde então, desde lá de trás, né? E não colou. Parece que o povo dos Estados Unidos está bem atento mesmo, né? E essa questão do pessoal, pela primeira vez, indo na internet mostrar os seus, entre muitas aspas, contra-cheques, né? Com os residuais ali quase zerados e tal, está tendo um impacto muito positivo, né, para o lado de quem está fazendo a greve e que conseguiu barrar essa narrativa que os produtores têm tentado passar pelas principais plataformas de mídia, assim, que muitos, inclusive, são deles, né?
É, pois é, né? E foi muito relevante, né? Porque o Bob Iger saiu até na capa de uma dessas revistas falando, né, sobre... Ai, mas a greve vai impactar negativamente, que não sei o quê. E aí levou um puxão de orelha, né, da presidente atual do SAG, né? Esqueci o nome dela agora, mas é aquela atriz famosa de Psycom e tal. Mas a gente tem aí, né, como você falou, mais de 100 dias de greve. E até agora a gente não teve uma resolução mais expressiva, né? E durante esses 100 dias de greve, a gente ainda teve aquela polêmica, né, dos CEOs dessas empresas, dessas majors, falar que o intuito é não negociar com os roteiristas e deixar que eles percam as suas casas, que eles não tenham mais fonte de renda nenhuma para se sustentar, e aí serem forçados a voltar ao trabalho com as condições antes da greve. E aí eu queria saber de você, né? Como é um profissional de roteiro, que você está aí mais ligado nesses debates com os roteiristas, com as associações aqui do Brasil, como que você enxerga isso, né? Qual foi o impacto que esses diálogos super agressivos desses CEOs tiveram para o Sindicato dos Roteiristas, se isso contribuiu para que a greve continuasse ainda mais forte e trazer esse sentimento positivo através dessa pesquisa aí da população, né? A população realmente apoiar a busca desses direitos.
Eu achei desumano, né? Eu acho que ninguém diria o contrário. E, assim, a reação foi tão forte lá nos Estados Unidos que eu acho que grande parte dos profissionais da indústria e todas as pessoas também, como mostra essa pesquisa recente, acharam desumano mesmo, porque são pessoas multimilionárias, né? Dizendo que simplesmente eles vão cruzar os braços até que pessoas que precisam de um salário, em sua grande maioria, um salário ok, nada demais, que elas vão perder as casas eventualmente e que elas vão ter que aceitar qualquer condição que tenha proposto antes, né? Isso é surreal. Eu quero fazer um adendo nesse ponto específico, porque muitas pessoas, inclusive, depois que entraram os atores e atrizes na greve, eles não conseguem entender a questão dos salários, né? Porque a gente é muito rodeado pelo glamour de Hollywood, pelas grandes estrelas, pelos astros, né? Pelo sistema de estrelas, né, que eles chamam. Só que, na verdade, a grande maioria dos atores e outros profissionais que o sindicato representa, eles ganham salários ok, assim, não, alguns inclusive ganham só o suficiente para sobreviver nessas grandes cidades em que eles atuam, né? Los Angeles, Nova York. O SAG-AFTRA, né, que é o sindicato dos atores e atrizes, não só esses personagens, mas enfim, principalmente eles, tem cerca de 160 mil membros. E, sei lá, 400 são astros, ou seja, a grande esmagadora, assim, mais de 99% são assalariados como outros qualquer. Então, por que eu estou falando isso? Para as pessoas entenderem, né, que esse lance da casa que ele falou é desumano, porque realmente a grande maioria das pessoas envolvidas na greve escolheram fazer a greve como um último recurso, elas realmente estão abrindo mão elas estão chegando, às vezes, em alguns casos, a esse nível de ter que pedir ajuda e tudo mais, e isso vai ao outro ponto que eu quero chegar aqui. Essa declaração extremamente desumana e infeliz fez com que vários astros, aí eu falo dos milionários, né, e tudo mais, entrassem ainda mais na greve, ainda mais na articulação dos sindicatos, inclusive dando apoios, aportes milionários para o fundo emergencial que esses sindicatos estão fazendo, que é para justamente dar suporte a essas pessoas que realmente precisam muito de um salário. Aí tem vários nomes, né? O primeiro deles foi o The Rock. Ele deu uma quantia de milhões, não divulgada. Em seguida, vários outros atores e atrizes fizeram o mesmo, e alguns produtores, showrunners também, que são roteiristas. Então, tá rolando uma corrente de solidariedade nesse sentido, e ela aumentou bastante, não sei se foi uma questão de coincidência ou não, mas ela aumentou bastante após essa declaração bizarra e desumana, né, sobre os aluguéis e as hipotecas e tudo mais, de forçar os grevistas a perderem suas casas. Então, de uma maneira geral, assim, a greve está sendo cada vez maior, mais articulada, tendo mais apoio, e essas tentativas de desacreditar, de ações desumanas pelo lado de representantes ou membros da AMPTP, tá sendo um tiro pela culatra, assim, né? E aqui do Brasil, a galera tem acompanhado, mas eu tenho reparado que tem acompanhado com uma certa distância, né? Porque, apesar de sermos roteiristas aqui também, é muito engraçado, engraçado não, né? É curioso que, por exemplo, uma das grandes reivindicações do sindicato de roteiristas especificamente é a constituição das salas de roteiro para séries e programas de televisão, né? Eles reclamam que hoje em dia as salas de roteiro foram reduzidas a 4 ou 5 pessoas, geralmente trabalhando só durante a pré-produção e depois um grande abraço. Enquanto que isso veio para o Brasil com os streamings como padrão. As salas de roteiro, em sua grande maioria aqui no Brasil, desses grandes players internacionais, o padrão é isso. São 5, 6 pessoas ali no máximo, e em sua grande maioria também trabalham só na pré-produção e depois acabou, cada um para casa lá, ganha os seus salários durante o projeto e depois vai embora e fica por isso mesmo. Sendo que, na verdade, o comum, o que os roteiristas em Hollywood estão querendo é voltar ao que era sala de roteiro para eles antes. Que, na verdade, o que a gente está tendo hoje em dia, eles chamam de mini-rooms, né? Como se fossem mini-salas de roteiro. A sala de roteiro que eles estão acostumados era de, sei lá, 12, dependendo do programa, até mais 15 pessoas, entendeu? Com o envolvimento do projeto que vai desde a pré-produção até a pós-produção. É claro que cada etapa com cada vez menos roteiristas, mas ainda assim, sempre roteiristas envolvidos, né? E até, por exemplo, a recém-terminada Succession, foi muito falado sobre a sala de roteiro de Succession, porque ela teve, até então, recentemente, se eu não me engano, mais de 2 roteiristas em set durante a filmagem e continuou tendo roteirista até o final, né? E vários artigos surgiram na internet falando, nossa, por que que Succession teve tanto sucesso, né? Uma das razões está aí, né? Então o pessoal tem batido muito nessa tecla. E aí veio para o Brasil com a mini room, a mini sala como padrão, né? Então a gente já está numa realidade bem descolada, nesse sentido, né, em termos de condição de trabalho, mas ao mesmo tempo também a gente sofre toda essa pressão, né, que é a tentativa de não pagar devidamente direitos autorais, né, através dos residuais, que na verdade no Brasil nem é lei isso ainda, né? É uma luta que recentemente, inclusive, a GEDAR e outras instituições têm tentado muito passar isso, né? Então, é engraçado porque a gente nem chegou lá no ponto que estava pré-greve nos Estados Unidos, talvez nem cheguemos, e a gente já está sofrendo uma pressão de que eles estão sofrendo lá, né? E aí é complicado estar nesse meio do caminho, assim, né?
Pois é, né? Porque aqui o streaming trata a gente, de um modo geral, como prestador de serviço, né? E é isso que você falou, assim. É, não tem nenhuma série, assim, que você pega, que tá saindo agora nessas plataformas de streaming, que você não tenha um nome da própria plataforma envolvido na produção e na escrita da série. É completamente bizarro isso para mim, né? Eles vão dominando tudo que eles podem para que aquilo saia do jeito deles, né? E aí já não sai uma coisa tipo natural, o estilo do autor ou o estilo do diretor, que em outro lugar teria muito mais liberdade criativa. Isso é completamente podado pelas plataformas. E a gente vê isso muito, né, no Brasil, principalmente, e em outros países da América Latina também, que viraram serviçais dessas plataformas, né? E eu acho interessante a gente ter essa visão dos nossos trabalhadores também para o que está acontecendo, porque eu acho que a gente vai coletar muito do que vai acontecer com essa greve, a gente vai sentir muita coisa aqui, né? Então, por isso que seria importante a gente ter aprovação dessas leis antes que a greve terminasse lá, para que eles não importassem essas ideias mirabolantes de continuar não pagando, de continuar não licenciando conteúdo e não pagar os autores ali envolvidos, para que a gente sofra menos do que a gente já sofre, né? Porque sofrer, a gente vai sofrer de qualquer jeito, mas a gente precisa ter alguma saúde.
Teve um ponto hoje que acho que foi muito... Eu acho que sofreu positivamente essa onda das greves em Hollywood, foi que roteiristas da série Toma Lá Dá Cá, agora à tarde, soltaram uma carta pública falando sobre questões de maus tratos no ambiente de trabalho. Aí vale para os ouvintes darem uma olhada e eles entenderem um pouco do que se trata. Está sendo um fuzuê agora, uma notícia novíssima. Não é...
Nossa, eu nem estava sabendo, olha só.
Pois é, não é segredo, estou falando aqui abertamente porque já está público, está na internet, está em tudo quanto é site de entretenimento, mas foi agora à tarde, no final da tarde, sim. Então tá surreal, né? E eu acho que a ABRA, a associação, né, o mais perto do que a gente tem de um sindicato de roteiristas, tá para se pronunciar também, mas eu não posso falar por eles ainda, né? Então a gente tem que esperar aí. Mas vale aí dar uma pesquisada pro pessoal que tá ouvindo, para entender um pouco como é que é a nossa realidade aqui. E a gente tá falando de uma série que até então era aqui, nossa, né? Não tem envolvimento de Amazon, né? Netflix, nada disso, né? Então...
para quem trabalha com essas plataformas, já fala muito, né? Esse projeto que foi abandonado pela HBO de novela, que deixou muita gente desempregada, sem renda, sem nada, porque é o que você estava falando, né? Você chega lá, trabalha, recebe, vai embora, assim. Então, você não tem uma compensação depois daquilo, assim, porque já é uma área muito difícil, né, para a gente, porque a gente não tem direito trabalhista. E muitas vezes a gente trabalha como MEI, como CNPJ, a gente não tem CLT. E a gente não tem aqui no Brasil, em que a gente tem um campo até muito desenvolvido dessa questão de direitos trabalhistas. Imagina nos Estados Unidos, né, que impera essa noção liberal, de trabalho, etc. E por isso que os sindicatos são importantes, e é importante ter essa voz concreta dos sindicatos lá fora também. Aqui também seria muito bom se a gente fortalecesse os nossos próprios sindicatos para isso, por conta disso, né? Porque a gente é uma categoria que é muito abusada. E não é novidade para ninguém isso, né? A gente começa a fazer cinema e audiovisual já sabendo que vai ser explorado em algum momento. Mas a gente precisa sempre estar levantando a nossa voz para isso, né? E aí eu queria saber de você, diante desses fatos todos e depois dessa movimentação dos atores realmente milionários, né, que você falou que é só uma pequena parte, e eu acho que isso chocou muita gente no Brasil também, porque eu acho que a gente tem essa visão enviesada de Hollywood, que todo mundo é milionário, todo mundo tem casa em Beverly Hills, todo mundo ganha 100 milhões de dólares por filme, etc, blá, blá, blá. Eu queria saber de você se essas declarações que geraram essa onda de doações milionárias desses atores, se isso impactou, de alguma forma, a visão desses CEOs para eles aceitarem sentar com os roteiristas de novo e tentar um novo acordo, né? Porque é esse pé que a greve está. Será que a gente vai ter um acordo? Será que não vai ter? Já teve uma conversa? Não foi lá muito boa para o lado dos roteiristas? E aí a gente está nesse impasse agora, assim. Você, como profissional, como que você enxerga o momento que a gente está nessa greve? As plataformas vão ceder essas negociações, ou a gente tem um cenário mais complicado do que de 2007?
Sim, vou responder de trás para frente. Eu acho que o cenário é mais complicado do que 2007, até porque essa greve, e aí fica uma sugestão também para os ouvintes, é uma greve que, na verdade, ela passa muito pela economia. Além da economia criativa, cultural lá de Hollywood, ela passa pela economia de startups, Vale do Silício, né? Netflix e as concorrentes de streaming, elas partem de uma ideia, de uma gestão de negócios que, na verdade, está ligada mais à indústria tech do que à indústria cultural. E isso muda tudo, inclusive até entendimento de pessoas, de profissionais do setor, cultural e tudo mais, que muitas vezes estão um pouco perdidos aí no meio, não entendem por que exatamente essa questão. Então, isso por si, a natureza dessa greve, ela já é diferente por isso, porque o streaming é uma coisa que foi além de uma mudança de mídia, por exemplo, do 100% do cinema, e foi por uma fita em casa, né, algo super palpável, assim, que você tem uma facilidade de contar, como você mesmo falou lá no início. Depois a televisão também, algo super, super regularizado, então, tipo, é bem diferente, assim. A questão da indústria tech, ela é o fio principal dessa greve. E poucas pessoas falam sobre isso da devida maneira, assim. Porque aí entra na questão de como as ações dessas indústrias se comportam no mercado financeiro, o quanto a tradição, né, da indústria cultural e de entretenimento dos Estados Unidos nesses estúdios mais tradicionais passaram a se comportar agora que rola uma concorrência com uma empresa da indústria tech, que é a Netflix e similares. Então é bem complexo nesse sentido. Só que eu acho que se tornou bem diferente também do que a de 2007, pelo engajamento, sim. Desde o primeiro princípio, o apoio dos membros do sindicato, dos roteiristas e logo depois dos atores e atrizes também, a aprovação foram recordes, assim, beirou unanimidade, sabe? Então isso já mostrou uma força que eu acho que desde o princípio ali já foi uma pequena vitória para esses sindicatos em relação a esse conflito com os produtores, né? E desde então, apesar da greve ter se estendido muito, eles têm conseguido pequenas grandes vitórias, apesar de ser paradoxal, faz muito sentido. São pequenas porque, infelizmente, não resolveram, a greve já passou, né? A greve de agora já passou, a extensão da greve anterior, então realmente muitas pessoas devem estar com muitos problemas financeiros, e isso é um problema, porque é uma questão humana, né? Uma questão de sobrevivência para muitas famílias. Mas essas grandes vitórias foram o que, desde o primeiro, como eu falei, desde o princípio, recorde de apoio dentro do sindicato, recordes de apoio fora do sindicato, na sociedade como um todo, e em seguida veio, como você falou, o sindicato dos atores e atrizes de Hollywood, que eu acho que ali naquele momento, eu acho que os produtores, os membros da AMPTP, não esperavam, e foi um baque muito forte. Até porque os atores, eles têm um apelo popular muito grande, né? E não só popular, na verdade, né? Atores, eles mexem com muita coisa do capitalismo, muita marca envolvida, tem muito marketing de várias outras coisas, além de Hollywood. Então, ali foi um peso muito forte. E não demorou muito, assim, demorou, claro, consideravelmente, mas não demorou tanto assim para que acontecesse a primeira reunião, né? Que apesar de ter sido um desastre, como a gente já sabe, ela aconteceu lá, acho que dia 4 de agosto, se não me engano. Mas ela aconteceu. Até então, até o R.R. Martin, né, o que escreveu lá o Game of Thrones, ele falou que não faz muito tempo ele tinha falado, cara, os produtores sequer estão respondendo a gente, tá um silêncio, sabe? Até então era um silêncio. Aí pouco depois os atores e atrizes entrarem, toda essa articulação de apoio, principalmente para o fundo emergencial, não demorou muito, rolou a primeira reunião, que não foi boa. Vou falar rapidamente dela aqui, né? Os produtores quiseram usar como referência o contrato assinado com os diretores, mas é um contrato que não tem nada a ver com as reivindicações dos roteiristas, nem dos atores e atrizes. Então, foi uma reunião que partiu de um ponto que já seria inconcebível, né? Então, E teve outras questões de acusação de que o sindicato dos roteiristas estava vazando informações, sendo que, na verdade, a gente tem visto, como comentei antes, as denúncias mostram o oposto, né? Recentemente, inclusive, teve um suposto vazamento de que os showrunners, que são esses roteiristas, produtores, né, que englobam toda a visão criativa de um projeto, produtores estavam dando a entender que os showrunners eram contra as greves, sabe? Sendo que não, e tem provas, tem votação sobre isso, a grande parte dos showrunners em Hollywood não só apoiam, como também fizeram doações milionárias para os fundos emergenciais. Então, tipo assim, começou uma guerra de até um pouco de fake news por parte dos produtores, absurdo, assim, né? E nessa reunião de 4 de agosto, os produtores quiseram cobrar do sindicato de que o sindicato ficasse em silêncio, não conversasse com a mídia até finalizar toda a questão, e foi meio que uma afronta, assim, achei bem bizarro, né? E aí, naquele momento, eu achei que, cara, desandou, não vai rolar, os caras estão viajando ainda, completamente fora da realidade. Até que não demorou muito e logo em seguida veio um convite para uma segunda reunião, né? E desde então, o próprio sindicato dos roteiristas, eu falo muito do sindicato dos roteiristas aqui porque não sei se foi um acordo exatamente oficial entre eles, mas o sindicato dos roteiristas ia negociar, e a partir dali, a partir do que for negociado com o sindicato dos roteiristas, os sindicatos dos atores e atrizes vão partir em cima, sabe? Então, eu acho que tem muito ponto em comum, alguns bem, bem peculiares de cada um, mas tem muito ponto em comum. Então, eu acho que, na verdade, a ideia deles é ter a negociação com o sindicato de roteiristas como um padrão, né, para atores e atrizes. Eu acredito que encerrando com um, logo em seguida vai encerrar com outro. Mas enfim, voltando, teve essa segunda reunião e até desde então o sindicato de roteiristas, né, os representantes, eles não deram muita informação sobre o que aconteceu nessa reunião. E a última atualização no site oficial do comitê negociador foi de que eles ainda estão analisando a contraproposta recebida na última reunião, que acho que foi dia 11. E uma visão positiva que eu tenho disso é que no comunicado oficial que eles fizeram no site, diz que dessa vez a proposta, né, a contraproposta por parte dos produtores englobava todas as áreas em que eles estavam trabalhando na lista de pontos que eles estão lutando, né? Então, eu acho que agora talvez a gente comece a se encaminhar aí para uma possibilidade de chegar a algum lugar. Mas até alguns dias atrás eu achava que ia demorar muito ainda. Justamente por essa questão da que eu falei mais cedo, de como se configura a economia ali com essas empresas tech envolvidas. Só resta torcer que seja, na verdade, um bom acordo, principalmente para os trabalhadores, né? E de preferência para os roteiristas e atrizes e atores. Vamos ver.
Pois é, né? Então a gente pode até esperar mesmo que isso rompa o ano, né? Assim, vai ser até curioso se a gente chegar até o Emmy, até essas outras premiações que rolam aí, sem um acordo disso, né? Porque vai ser uma premiação bem esquisita, né? Porque a maioria dos atores provavelmente não vão, né? Vão optar por não ir, para não fazer divulgação de nada, porque eles não podem, né? E os próprios autores também, eu acredito também que não vão participar tanto assim desses eventos mais pomposos. E a gente pode ter uma virada aí de narrativa, né? Alguns festivais já estão aceitando mais filmes de outros países por conta dessa situação da greve. Então é meio que pode até se tornar um ponto de virada para a produção audiovisual no Ocidente em si, né? E principalmente aqui para a gente, né? Do Sul Global, porque a gente se espelha sempre nesse parâmetro ocidental de produção e blá, blá, blá. Então, acho que pode ter bastante coisa, né? Aí, se a gente não chegar num acordo, ou se chegar num acordo que mude todo o paradigma, né?
Tem um ponto também chave que eu esqueci de comentar, que eu acho que deve ter forçado bastante essa contraproposta que está sendo um pouco mais interessante para os grevistas, é que recentemente o sindicato de roteiristas criou um que eles chamaram de acordo interino, se eu usar aqui uma tradução livre. Esse acordo interino, ele serve para uma lista muito reduzida de produtores independentes que o sindicato já, de certa forma, decidiu permitir trabalhar com eles. E esse acordo interino, para essas poucas produtoras, ele basicamente é um acordo com todos os pontos pedidos na greve para as majors, né? E ele tem um poder de persuasão muito forte se ele entrar. Ele já tá funcionando, assim, eu não sei. Não, é informação confidencial por enquanto de se alguma produtora já fechou, já está começando a produzir alguma coisa dentro desse acordo. Mas ele está lá disponível no site, ele está disponível para uso. E esse acordo interino, ele é muito interessante porque, veja bem, imagina você um investidor ou você um cidadão qualquer pessoa não envolvida aí diretamente nessa disputa. Você olha uma empresa pequena, uma produtora pequena, aceitando todos aqueles pontos que a greve está pedindo para as majors e produzindo dentro daqueles pontos, pagando o que se deve daquela forma, com aquelas condições de trabalho ali e tudo mais, e a produção andando, a produção se finalizando, a produção a caminho, enquanto que você vira para o lado e você vê uma grande, gigante, bilionária, uma Warner da vida, assim, se recusando a fazer a mesma coisa, sabe? alguma coisa não está certa. E acho que esse acordo interino ele tem uma força muito grande. Eu acho que ele certamente deve ter dado uma pressionada também nos produtores lá para começarem a aceitar um ou outro ponto, né? Porque ia ficar feio no sentido do mercado financeiro, de investidores. Se eu vou investir numa empresa gigante, como é que essa empresa não está conseguindo cumprir uma coisa que uma empresa micro está conseguindo? Será que meu dinheiro está seguro ali? Você começa a gerar ali uma desconfiança, que inclusive já está rolando. Até antes desse acordo interino, vários investidores em Wall Street já estavam começando a olhar para essa greve com maus olhos, não no sentido de os trabalhadores não querem trabalhar, mas sim de se questionar da capacidade dessas grandes empresas, desses grandes estúdios, e lidar com uma situação que supostamente não era para ter chegado nesse nível, entende? E aí eu acho que certamente isso impactou muito, assim, muito. E aí, nesse momento, que também é bom para as empresas, para as produtoras pequenas independentes também brilharem, né? Mostrarem que, na verdade, tem como você fazer a indústria audiovisual, ela é, né, se bem feita, se não for subjugada às leis do mercado financeiro, Wall Street e tudo mais, é uma indústria cultural super sustentável em termos econômicos, sabe? Tem diversas pesquisas no Brasil e fora, para cada um investido retorna-se 7, 6, 8, sabe? Então esse acordo interino e todas as suas repercussões dele, assim, acho que deram uma força também muito grande para os grandes produtores voltarem à mesa com uma proposta um pouco mais interessante.
Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque ele acabou fazendo a ponte de um outro ponto que eu queria conversar com você, né, nesse episódio, que é a questão dos residuais, né? Porque se tratando de streaming, a gente sabe que os números que eles divulgam nunca são confiáveis, né? Então eles falam lá que Stranger Things teve sei lá quantas milhões de visualizações na primeira semana que a série colocou foi ao ar, mas a gente não tem como comprovar que isso é verdade, né? Porque não se tem um sistema para medir audiência como a gente tem para a TV a cabo, né? A Netflix até que começou a usar um sistema parecido com esse de medir audiência, só que mesmo assim é bem difícil, né? Porque você tem toda essa questão de você poder assistir aquilo ali a hora que você quiser, né? Então, para fazer os residuais, isso também é complicado, né? Porque você tem supostamente mais pessoas assistindo aquilo do que teria na TV a cabo em si, né? Essa quantidade de views, esse tipo de contagem, que geralmente é muito parecido com o do YouTube, né? Eles têm adotado agora uma mecânica meio parecida com os vídeos do YouTube, só que o YouTube, em maioria das vezes, remunera o produtor de conteúdo que está ali gravando vídeo, editando e colocando na plataforma. Mas o YouTube, ele tem toda uma gama, né, de anúncios, etc. É gerido pelo Google, então ele tem uma receita ali por trás super confiável para poder dar essa remuneração para esses produtores de conteúdo, que é uma coisa que o streaming não tem ainda, né? Porque essa questão da publicidade, ela ainda é muito rejeitada, porque eles ficaram anos martelando na cabeça do consumidor, que era um novo jeito de assistir televisão, então muita gente desacostumou de ver comercial, de pular anúncio, tem gente que usa adblock no YouTube para não ver anúncio, né? E não quer pagar a assinatura do prêmio. Mas isso toca num ponto muito relevante, que é a questão dos investimentos e do mercado financeiro, porque esses investidores, eles estão fazendo uma aposta, né? Como se fosse uma casa de apostas mesmo, em dar dinheiro para essas plataformas e ver o que vai retornar confiando com o que está sendo dito por elas, que nem sempre é verdade. E aí eu queria saber de você, como que você enxerga isso desses residuais? Porque dessa maneira não tem como muito você fazer essa receita dos residuais. Para você, como roteirista, e agora entrando nesse ramo da produção, em que você vai deter direitos autorais e patrimoniais aí futuramente também nesse campo, o que, que você acha que é risível, assim, é algo que dá para fazer assim, de imediato dessas plataformas para que elas passem a remunerar esses roteiristas e esses atores?
Sim, essa é talvez a chave, né? A pergunta assim, dos milhões de dólares. Eu tenho para mim assim, uma opinião muito pessoal que se essa greve não conseguir abrir os números dos streamings, por mais que consiga melhorar residuals ou remuneração pela obra em si e tudo mais, eu acho que vai ser uma perda grande, porque faz muitas décadas que Hollywood não está tão engajada numa luta por direitos, e aí eu vou falar além do trabalho, né? Direitos autorais também está envolvido nisso, e se não for agora, eu tenho medo de quando que vai ser, de novo, uma força desse tamanho. Por que eu falo isso? Porque realmente, se você não tem os números divulgados, e aí eu vou até além da questão de residuais do roteirista, do ator, atriz e outras peças criativas da produção, que também ganham esses residuais, é até uma questão de respeito com as produtoras, né? As produtoras que eu digo, quem filma, né? Porque a maioria das obras que vão ao ar, vou dar um exemplo aqui no Brasil, exemplo recente, Cangaço Novo, super sucesso, tá rolando aí. O2 produziu, e o player por trás, né? A Amazon. E acho que até com uma questão de respeito com o trabalho das produtoras, né? Acho que os números têm que ser abertos. A transparência demorou muito até. Acho que é uma indústria. Ela tem que prezar por esse tipo de transparência. Ainda mais que é uma indústria que lida com muitas questões públicas, inclusive de fomento, que você sabe muito bem. Então eu acho que essa greve ela tem que abrir esses números. Por outro lado, eu tenho uma visão pessimista sobre esses números. Eu acho que vai ser uma confusão quando esses números vierem a público, principalmente no sentido do mercado financeiro. E eu acho que o grande medo, principalmente das empresas que chegaram depois, eu tomo por referência aqui a Netflix, tá? Porque durante muito tempo ela viveu como... Como não? Ela viveu um monopólio, né? Então, quem chegou depois, inclusive tem alegado que tem perdido dinheiro com o streaming, e aí que tá a chave, eles alegam isso, e eu acho que sim, muitos perdem. Eu acho que esses números vão ser problemáticos. E não vejo outra opção. Sabendo quanto é o custo de uma estrutura de manter um streaming, tem vários artigos sobre a indústria tech, em inglês principalmente, porque é nos Estados Unidos, falando que não existe estrutura para streaming, principalmente em 4K, como eles querem fornecer. E isso aumenta o preço, então o custo de operação de todos esses streams é muito alto, e eu acho que os números não compensam. Se você pegar a quantidade de assinantes, botar no papel quanto eles pagam, não tem como bancar séries, por exemplo, Stranger Things, a última temporada, que foi uma média de 30 milhões de dólares por episódio, fora todo o custo com marketing, etc. e tudo mais. Eu acho que não tem como bancar, e eu, quando esses números vierem a público, eu acho que vai ter um baque muito forte na indústria de uma forma geral, e eu acho que é por isso que eles estão... O ponto que eles mais rejeitam, se você pegar as últimas reuniões e conversas e comentários sobre comentários dos grandes produtores, o ponto que eles mais estão rejeitando é a questão do residual, que eles não querem abrir esses números de forma alguma. Porque ali tem coisa, tem questão, aí que entra a questão da indústria tech, né? Acho que... Ela parte de um modelo de negócios que até então era muito diferente. A Netflix viveu durante um tempo como monopólio, Então, para ela era muito fácil ela dizer que nunca nunca ia cobrar anúncio, nunca não sei o que. Porque absolutamente todo mundo que estava largando a televisão, entre muitas aspas aqui, estava indo para Netflix, não estava indo para 5, 6, 7 diferentes, né? Então, eles conseguiram, de certa forma, bancar. Ainda assim, eu acredito que não. Não tinha como bancar tudo. Porém, como ela está em Wall Street e tudo mais, aqui, ela está sempre em busca de, né, aportes financeiros e tudo mais. Aí entra uma questão de mercado financeiro, que inclusive eu nem tenho cacife para falar tanto assim. E aí, eu creio que o futuro... muitas pessoas vão rir, mas o futuro do streaming vai ser como a TV. Assim. Eu acho que a gente vai ter anúncios. Se eu não me engano, a Netflix, inclusive, está para cancelar o plano básico sem anúncios. O mais barato sem anúncios vai deixar de existir, vai ser ou com anúncios, ou já um plano bem mais caro, né? E que é a única maneira. Ou você faz isso, ou você abaixa o custo das produções. E aí você vai perder um dos grandes apelos populares que eles têm, né? De fazer essas séries megalomaníacas com várias estrelas e tudo mais. Não sei o que. Então, e aí volto para a questão dos residuais, né? Por outro lado, né, enquanto que eles parecem que não vão fechar essa conta, os trabalhadores e as produtoras, né, que prestam serviço para esses grandes players, eles precisam saber do que eles estão, o que está acontecendo com a obra deles. O quanto eles merecem, o quanto eles têm direito. E a única maneira de fazer isso é abrindo os números. Eu acho que a sinuca de bico está aí. Entendeu? E eu vou ficar sempre do lado dos trabalhadores, é claro. Eu acho que tem que abrir os números, independente de qualquer caos, entre aspas, que possa rolar em Wall Street, qualquer magnata desse puxando os cabelos e tudo mais. Eu acho que os números têm que sair, porque é um absurdo você ver a foto daqueles, né, daquelas invoices, aquelas faturas lá de residuais de séries que a Netflix e várias outras dizem ser super sucesso, centenas de milhões todo ano, de visualizações todo ano, e as pessoas ganharem, sei lá, $8 por ano. $8 por ano. Quando ganha, tô falando, sei lá, Stranger Things ou Orange is the New Black. Grande parte do elenco de Orange is the New Black voltou a trabalhar com qualquer coisa que a galera trabalhava antes. E foi uma, junto com a House of Cards, foi a série que catapultou Netflix a produtora de conteúdo, né? Então, bizarro isso, né? Tem alguma coisa aí que não tá batendo. Aliás, tem muita coisa aí que não tá batendo. Tá rolando uma pressão muito forte para esses números virem a público nos Estados Unidos, e não só da galera envolvida na indústria cultural, de fato, lá, né, de Hollywood. Tem muita gente do mercado financeiro de olho nisso. Tem muito repórter que também não é só ligado a indústria ali de Hollywood e cultura e entretenimento, que também tem cobrado isso. Está rolando uma movimentação muito forte nesse sentido, e eu acho que isso vai escalar. E talvez independente da greve. Eu acho que se a greve botar muita força aí, mesmo que ela não consiga abrir os números, eu acho que isso vai continuar para frente. E talvez suba lá dentro dos Estados Unidos, talvez até para a Suprema Corte ou coisas do tipo assim. Porque alguma coisa ali não tá certa.
Tem que ter, assim. E tem uma questão muito importante também que envolve as operadoras de internet, né? Porque os streamings têm consumido muito a rede, né? E com 5G isso fica pior ainda, né? É uma tecnologia super cara que a gente está começando a conhecer agora. E por isso que eles se agarram muito nessas big techs, para poder ter esse respaldo, mas é realmente muito preocupante para o lado do investidor não saber em que ele está investindo, né? Seja financeiramente ou seja em estrutura, né? Porque tudo pode colapsar da noite para o dia, tem esse problema, né? E a gente não sabe por quanto tempo que o streaming vai ficar aí sendo uma força relevante para o audiovisual. Daqui a pouco eles inventam uma outra plataforma aí, alguma coisa, e corre todo mundo para começar a investir. Aí começa tudo de novo, da mesma forma, assim. Eu acho que o governo dos Estados Unidos ainda vai ter que se meter em algum momento nisso aí, porque É muito complicado você deixar tudo sempre na mão de empresas e não ter um dedo de um governo ali em cima, né? Porque atrapalha muito esse entendimento. Você não tem uma regulamentação que te obrigue a prestar uma conta para o governo federal. Você não tem uma agência reguladora, né? Nos Estados Unidos nem isso não existe, né? Esse modelo de agência reguladora que a gente tem aqui no Brasil não existe, né? Quem dita as regras são as majors, e aí os próprios estados vão fazendo as suas leis. Então é muito preocupante você não ter lei antimonopólio, não ter regulamentação nesse sentido, não ter o dedo do governo intervindo, porque você cria uma situação muito complicada realmente para ambos os lados, né? Tanto do investidor quanto de quem está ali tentando o seu ganha-pão. Mas no meio dessa fofoca toda, né, desse imbróglio todo aí que está se desenrolando, a gente teve os profissionais de efeitos visuais querendo se sindicalizar. E foi uma surpresa agradável para nós, enquanto trabalhadores, né, que estamos aí do lado da greve, porque essa é uma categoria que vem sofrendo muito, né, nos últimos anos, por conta dessa escalada industrial que Hollywood teve com esses filmes e séries de super-heróis, né? Tanto que quem deu esse ponto de partida foram os profissionais da Marvel, né? E aí, você acha que se eles conseguirem essa sindicalização, já rola uma greve de cara e eles vão engrossar esse caldo dos roteiristas e dos atores? Ou você acha que isso ainda é uma questão meio distante, que talvez não saia por agora, porque se tem muita pressão para terminar esses filmes, né? Mesmo que essas empresas já tenham adiado bastante coisa, mas ainda tem alguns filmes aí para sair, né? Então, o que você acha dessa notícia aí da sindicalização dos profissionais dos efeitos especiais? O que a gente pode esperar disso para as próximas semanas, para os próximos meses? Eu acho que eles têm uma data até o fim desse mês, né, para votar sobre a sindicalização, se eu não me engano.
Eu particularmente fiquei extremamente feliz em saber disso, quando eu via o post no Twitter, eu quase gritei aqui em casa, porque é uma categoria que está muito, muito, muito tempo totalmente explorada. Ele não tem nenhum tipo de... Para dizer nenhum tipo é muito exagero, porque eu não sei exatamente os pormenores, mas de questões bem locais, assim. Mas de uma forma geral, a categoria que está há décadas e décadas sem se organizar. Então, durante muito tempo, eles ficaram expostos a qualquer tipo de maus tratos, má remuneração e coisas piores. E como você falou, mais recentemente, isso piorou de forma exponencial. Principalmente, pode falar nomes aqui?
Pode, claro. Fala bastante, pode.
Principalmente com a Marvel, né? Principalmente com a esteira de produção da Marvel surreal, que agora está começando a saturar, a própria Disney já está revendo isso, mas foi absurdo, eram, sei lá, meia dúzia, 10 obras por ano, se você pensar televisão e cinema, e eles carregam o filme, né? Vamos ser sinceros aqui, assim, a gente sabe que tem, né, a direção, o roteiro, tudo, né? Mas grande parte dos filmes da Marvel são tela verde, né? A gente sabe que tem a questão da... Beleza, você filma lá, existe todo um set de filmagem. Porém, todo filme ele é feito por esses profissionais. E nesse caso, nesse caso é bom falar também que são os profissionais de efeitos visuais de uma forma geral, tá? Mas aí na Marvel, especificamente, o pessoal de computação gráfica, eles... E o pior, a Marvel fez de uma forma... Não sei se o pessoal sabe muito bem disso. Marvel entrega um filme de 3 horas. Sei lá, eu vou chutar que eles devem filmar 250. Né? Com as tecnologias digitais, como digitais, eles entregam para os funcionários de efeitos visuais para fazer o filme, para finalizar, para, sei lá, 50% talvez do filme, né? O que está na tela são eles que fazem. E aí eles têm que trabalhar absurdamente mais do que todo o resto, porque é engraçado, a gente fala muito dos Estados Unidos, né? De que o pessoal lá é workaholic, não sei o que, não, mas as categorias que são sindicalizadas, se o contrato daquele filme diz que você vai trabalhar até as 9 da noite, da 9 da noite a galera larga o que tá fazendo, não importa. Não vai terminar mais um negocinho em 15, 20 minutos. A galera para e vai embora. É saída de fábrica, sai todo mundo, vai embora. E o pessoal dos efeitos visuais não tinha isso. E aí pra Marvel, Marvel e similares, né? Ficou muito cômodo. Porque enquanto todo mundo vai embora, fica o pessoal dos efeitos visuais para finalizar, editar, cortar, montar centenas de horas de filme e entregar algo de 2, 3 horas. Então, acho que nos últimos anos assim, foi um absurdo o quanto eles estão sendo explorados e a vida piorou e tudo mais. E tem casos de a Marvel e outros fazem muito também de terceirizar isso, né? Além de explorar os próprios funcionários nesse sentido, eles também terceirizam a exploração. Então, tem empresas que entregaram filmes e logo depois fecharam as portas porque não tinha condição de continuar e demitiram um bando de gente. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas eu acho que o último Gato de Botas foi assim. Posso estar falando besteira. Depois a gente vê lá antes de editar. Mas tem casos do tipo. Então é surreal, assim. Então, quando eu soube que eles estavam se organizando nesse sentido de se sindicalizar, eu fiquei muito feliz, porque já deu. E eles sofreram durante um tempo uma pressão também por parte dos produtores de falar assim, o que vocês fazem é muito ligado com tecnologia, então a gente pode mandar para, sei lá, alguém lá na Indonésia fazer pelo 10% do preço. Rolou essa pressão durante muito tempo. Ela continua.
E eles ganham, as empresas ganham muito dedução de imposto quando faz isso, né? Porque você tem toda a questão desses filmes da Marvel viajarem o mundo inteiro apelando pelas leis de incentivo, né? Que é tão demonizado aqui no Brasil. E você ganha dedução fiscal, né? Se você pega uma empresa de lá de fora, você não paga quase nada por esse serviço. Na prática, deveria ajudar, né, esses trabalhadores a manter os seus empregos, mas a realidade, como você está contando aí, é bem diferente, né?
Assim como as mini-rooms lá dos roteiristas veio para o Brasil já como padrão, certamente o que vai lá para a China, outros países do Sudeste Asiático para fazerem efeitos especiais, não vai ser no mesmo nível de condição de trabalho que é feito nos Estados Unidos, né? Então eles terceirizam, assim, nem terceirizar, né? Um outsource, assim, bem pesado, assim, né? E aí eles começaram esse movimento de se sindicalizar e eu fui tentar entender, né? Eu falei, pô, como é que eles vão fazer isso agora, né? Vai dar tempo de alguma coisa? Porque imagino eu a questão burocrática, você criar um sindicato do zero, né? E aí, entender, na verdade, eles vão se ligar ao IATSE, The International Alliance of Theatrical Stage Employees, Aliança Internacional de Funcionários do Teatro, né? Apesar de ser teatro, eles mudaram o nome, incluíram E-Movie Pictures Technicians no final, de um tempo para cá. Eu achei ótima essa movimentação, porque esse é um sindicato já cascudo, que já há muito tempo representa profissionais técnicos, né? Grande parte do que a gente vê no cinema, pessoal da... toda a parte técnica, basicamente, do que a gente vê do cinema é ligada a esse sindicato, né? Então, eu acho que essa escolha dele de se ligar ao IATSE agora pode ser uma coisa que vai ser fixa para sempre, não sabemos ainda. Eu acho que é muito importante, porque agiliza E assim que tiver essa votação no final do mês, eles já vão poder se articular de alguma forma para fazer alguma coisa. E eu acredito que eles vão. Eu acho que o momento está super propício. Eles não devem deixar passar também. Da mesma maneira como eu falei sobre a grande oportunidade de revelar os números dos streamings, eu acho que esses profissionais de efeitos visuais que ficaram tanto tempo sobre uma exploração muito forte, eu acho que eles entenderam que esse é um grande momento também. Eu acho que assim que eles conseguirem a aprovação, e eu acho que vai ser aprovado tranquilo, se associando ao IATSE, eu acho que eles já vão articular alguma coisa. Nem que seja para ir para as ruas, apoiar o que já está em andamento, para conseguir algum tipo de parceria depois, para uma reivindicação deles. E talvez isso também tenha influenciado, tá, os produtores a sentarem de volta na mesa e tentar agilizar um pouco as negociações. Eu torço muito para que assim que eles se juntarem, eles começarem já alguma coisa de fato, sim, palpável, porque a maneira como eles estão sendo tratados, principalmente esses filmes de super-herói, que tem sido o grande padrão da indústria hollywoodiana, tem sido muito cruel mesmo. E a partir do momento que eles se ligarem ao IATSE, muita coisa já vai mudar por si só. Porque aí os projetos já vão ter que ter anuência do sindicato, já vai ser uma outra maneira de lidar com esses funcionários, né, com esses trabalhadores. Então, de uma forma geral, isso vai mudar muito. Muita gente vai reclamar, pessoal que gosta dos filmes de boneco, mas aí eu tenho uma coisa para falar para eles: olha, vai melhorar a qualidade. Não sei se vocês olharam, os últimos filmes estavam uma merda. Parecia que era eu fazendo. Vai melhorar, gente. Vai demorar um pouquinho mais, mas vai melhorar muito. Os últimos filmes estavam muito feios, estavam muito ruins, desculpa. Não parecia nem Hollywood do que a galera tá acostumada aí. Mas é isso.
Mas a audiência tem reclamado muito, né? Não lembro qual que é a série da Disney que usou só inteligência artificial para fazer a abertura, né? Da série. Eu não.
Foi a última da Marvel sobre aquele personagem do Samuel Jackson.
Tem ele.
Invasão Secreta.
Os comentários foram mega negativos. Que foi todo feito por inteligência artificial, que também é uma reivindicação de todas essas greves, né? E deve vir como reivindicação também desses profissionais dos efeitos visuais, porque você excluiu completamente os profissionais ali que são acostumados a fazer essas aberturas de série e tudo mais, para usar a inteligência artificial e economizar em uma coisa que o resultado foi triste demais, né? E a inteligência artificial já tem pautado muito a questão do roteiro, né? Você, como roteirista, você já teve essa experiência de tentar fazer algo pelo chat GPT? E ver o quão artificial aquilo ali fica, porque o roteiro ele tem uma estrutura específica, né? Não é uma programação de computador que vai dar conta de fazer diálogo, vai dar conta de fazer toda a narrativa, de explicar a ambientação, que tem muito roteiro que é muito expressivo, é muito explícito nas coisas, né? O Spike Lee usava até a movimentação de câmera que ele queria para a cena, né? Porque era ele que ia dirigir depois. Você, como roteirista, assim, escritor, que trabalha com essa parte muito dessa comunicação no geral, não só no cinema. Você já tentou usar o chat GPT para ver como é que é e o quão que isso é insustentável para fazer um roteiro de um filme ou de uma série?
Sim, já experimentei, acho que todo mundo nessa altura do campeonato já deve ter experimentado alguma coisa. Mas antes de eu falar do resultado da minha experiência, queria fazer um adendo, sim. Eu trabalhei durante muito tempo na IBM, uma das primeiras a tocar essas coisas de inteligência artificial, né? Então, de certa forma, já estava um pouco vacinado, assim, sobre como é que funciona a lógica e tudo mais, né? Mas, enfim, eu fui experimentar lá no ChatGPT. E, realmente, né, a ferramenta ela é muito limitada. A lógica da inteligência artificial hoje em dia, vou voltar um pouquinho atrás aqui. A IBM, durante um tempo, tentou emplacar no mercado que o nome não era inteligência artificial. Se vocês lerem, procurarem no Google, vocês vão achar isso. Durante muitos anos, ela chamava de tecnologia cognitiva. Porque existe uma questão conceitual na indústria tech de que, de fato, o que a gente chama de inteligência artificial hoje em dia não é. Tem uma lógica de aglutinar informações baseada no banco de dados enorme. E baseado nos inputs do usuário e feedback também, né? Então ela vai se aprimorando conforme esses feedbacks, mas ela basicamente ela monta um quebra-cabeça baseado no que ela já tem no banco de dados. Então, de uma forma geral, isso aí é bem resumido, tá? E é o que a gente tem hoje. Se a gente for discutir suposições para o futuro, aí é um outro papo. E aí, de uma forma geral, ela é extremamente genérica. Então, ChatGPT, por exemplo, ele foi criado com banco de dados até setembro de 2021. E as fontes, eu nem sei as fontes, né? Provavelmente os principais sites da internet, Wikipedia, essas coisas assim. Acho eu. Então, o que ele deve fazer? Ele deve pegar ali, não sei, né? Jornada do herói, ou dois ou três outros estruturas narrativas assim, mais convencionais. E aí, partindo do que você pede para eles, ele deve montar ali um quebra-cabeça rapidinho com aquilo dali. Eu experimentei Synopsis, e é engraçado, porque ele dá uma introdução ok, e um desfecho ok, assim. É genérico, mas pelo menos a frase faz sentido. E o meio da história, né, o grosso, né, que é o que faz uma história, é uma parada, uma frase mega genérica, assim. Aí ele descobriu que tal coisa. Tipo assim, de repente, Palpatine voltou. Igual no último Star Wars. Lá. De alguma forma, Palpatine está vivo. Chega até, o personagem até verbalizou, né? Esse tipo de roteiro, talvez, quem sabe, ele vá fazer daqui a pouco tempo. Mas, sim, é bem genérico, é bem limitado, assim, do jeito que está agora. Né? Eu não sei se os grandes estúdios investissem um dinheiro para criar uma inteligência artificial própria, com uma lógica própria, baseado em estruturas narrativas que eles quiserem, isso aqui e tudo mais, muito provavelmente, e nem deve demorar muito, se eles quiserem bancar isso, né? Muito provavelmente vai sair coisas um pouco menos genéricas, vão sair coisas um pouco menos estúpidas, mas ainda assim genéricas, vão ser muito padronizados, mais ainda do que já é hoje em dia, né? A gente já tem uma indústria, se a gente levar os filmes, levar em conta os filmes mainstreams, a Marvel é um grande exemplo disso, você já tem uma indústria extremamente padronizada, e eu não falo nem de questão de estrutura narrativa, porque isso aí é esqueleto, mas você já tem um filme totalmente padronizado, onde grande parte dos clichês mais fáceis e bobos se repetem à torta e à direita em 5 filmes por ano de herói, e já tem se mostrado meio saturado, né? Óbvio que em termos de número ainda vale a pena, mas até quando, né? E eu acho que dentro da tecnologia que a gente tem hoje em dia, não tem como fugir muito, por mais que eles criem uma própria, por mais que eles alimentem banco de dados, né, próprios e tudo mais, eu acho que não vai ter como fugir muito do básico ali, né? Então vai ser muita repetição de muita coisa. Mas eu acho que o perigo maior das inteligências artificiais hoje em dia é principalmente para os roteiristas durante produção, que eles geralmente são pagos por cada modificação que eles fazem no roteiro. É assim nos Estados Unidos, pelo menos. Aqui no Brasil, eu acredito que poucas produções devem fazer isso. E aí, pequenas mudanças como essa, por exemplo, mudar o gênero de um personagem, ou, sei lá, uma pequena modificação numa cena, assim, não sei o que lá. Eu acho que aí é que as grandes produtoras vão querer utilizar muito, o mais rápido possível. Porque é a mesma ideia da mini sala, né? A mini rooms. É mandar embora o roteirista o mais rápido possível e depois trabalhar ali com uma ferramenta que ele já tem e tudo mais. Um grande exemplo que ficou bem emblemático na época, porque o diretor, e eu acho que o ator também falou, o 007 Quantum of Solace, se eu não me engano, ele foi finalizado durante a greve anterior. E tiveram que modificar coisas do roteiro durante a produção, e ficou muito ruim. E acho que o diretor e o próprio Craig, o ator, eles falaram sobre isso. Nós tivemos que escrever e ficou uma bosta, porque a gente não sabe escrever, nós não somos roteiristas. E acho que essa é a ideia atual das produtoras, né? Criar um filme inteiro em inteligência artificial, até porque acho que vai demorar um tempo até ter uma tecnologia para fazer isso, mas essas pequenas mudanças que eles podem economizar, e eles estão se mostrando muito mão de vacas, né? Eles vão querer implementar o mais rápido possível para não depender de um profissional para fazer isso durante a produção. E a segunda questão, que é muito problemática nas inteligências artificiais, foi isso que eu falei, né? Ela aglutina informações de um banco de dados. E o que está nesse banco de dados? Quem escreveu aquilo? Né? Direitos autorais, é de quem? Essa tem sido a grande questão, a mais emergente de todas. O ChatGPT, ele está com informação ali de um bando de fontes. Você nem sabe, de repente você, Marina, tem algo teu ali lá dentro e você nunca vai saber, por enquanto, né? Até rolar uma legislação sobre isso. O mesmo acontece com Midjourney e outras inteligências artificiais que fazem desenhos e outras artes, né? Eles partem de algo que já existe. Então você consegue ver ali pequenos pedaços de artes, inclusive famosas. Quem tá pagando por isso, saca? Quem garante que... Aliás, ninguém garante nada. Esse é o estado das coisas atualmente com inteligência artificial. E o mais urgente, a questão de direitos autorais. E a tentativa de não pagar devidamente os roteiristas e outros funcionários usando essas ferramentas no lugar deles. A abertura do Invasão Secreta da Marvel, extremamente mau gosto, ficou feio, e foi uma afronta grátis, assim, eles fizeram porque sim, sabe, os empregados de, se é que são empregados, né, os profissionais de efeitos visuais ali, eles nem estavam nem estão na greve, sabe, assim, extremamente mau gosto, além da questão estética. Eu acho que foi uma decisão horrível, num momento péssimo. Quase que uma afronta, quase que uma coisa assim, proposital. Um adolescente ali fazendo birra, de tipo, ah, vai encarar. Sabe? Assim, me faltam palavras para julgar uma pessoa que toma uma decisão dessa. Sabe? E são várias, né? Porque dentro de uma empresa gigante dessa, não sabe como é que é. São vários níveis de aprovação. Primeiro, a ideia. E todo mundo que falou não, ótimo, segue em frente. Cara, eu não consigo, sei lá, não consigo ter empatia para essas pessoas. Como é que pode, sabe? É antiético, imoral, desumano, é bizarro, assim. E com isso eu concluo que certamente esse foi um grande exemplo para esses profissionais de efeitos visuais. Terem claro que também, muito em breve, pequenas coisas e até grandes coisas, né, que eles iriam fazer podem ser deixadas de lado, assim, para alguma ferramenta nesse sentido, né. Eu acho que a gente está numa encruzilhada e ética, moral, muito grande em relação a isso, assim.
Inteligência artificial tem envolvido até... artistas que já morreram, né? Tem aí o caso do comercial com a Elis Regina, que deu todo esse bafafá recentemente na internet. E se a gente realmente não parar isso agora, né? A gente vai ter uma reprodução assim de artistas que já morreram dentro de filme. Com umas justificativas bizarras, né? Porque Hollywood agora se apegou totalmente a essa questão da nostalgia. Tudo que sai de Hollywood hoje é requentado, assim. Você não tem uma história, tirando agora o Oppenheimer e a Barbie, você não tem uma história original, com um roteiro, uma diversidade de gêneros como a gente tinha antigamente, né? Eu acho que esse acúmulo das greves nesse setor audiovisual, acho que vai ser bom até para isso, assim, né? Eu acho que se as plataformas se comprometerem a analisar friamente esses 67% da população que está a favor da greve, acho que a gente até consiga mudar isso para o futuro. Mas partindo aqui para o final da nossa conversa, esse é o podcast mais longo que eu já fiz no Simplificando Cinema, porque quem acompanha o podcast sabe que eu falo tudo em meia hora, assim, eu tento trazer os melhores destaques do assunto e termino em meia hora. Mas como nós temos um convidado hoje, este episódio está super especial. E agora, para encerrar a nossa conversa, o último ponto que eu queria trazer é voltar à questão do Brasil, né? Porque hoje a gente tem um impasse muito grande dessas leis de incentivo e de proteção que nós ainda não temos claras o que vai acontecer, né? Eu vi agora há pouco que o Randolph postou um tweet falando que o PL da cota de tela foi aprovado, vai entrar na Comissão de Educação agora, mas essa cota de tela é só para o cinema, né? O streaming é outro assunto. E aí, o que você pensa enquanto profissional, que você está acompanhando aí a luta das entidades, dos roteiristas, dos autores, com a situação brasileira, né? Você acha que a gente vai ter uma resolução um pouco mais clara e abrangente antes da gente saber quais que serão as resoluções dessa greve? Ou você acha que a gente ainda vai se estender, vai estender essa corda um pouco mais, a gente nem pode estender mais essa corda, que as pessoas estão sofrendo pra caramba, por conta dessa falta de regulamentação e de retorno, e esperar para ver o que vai acontecer nos Estados Unidos, né? Já que a gente se pauta muito por isso, às vezes até involuntariamente, infelizmente, ou se o governo Lula vai conseguir aí dar atenção devida para o audiovisual, que ele não está dando muito, né? Por mais que tenha aí Paulo Gustavo e Leia Aldir Blanc. O que você consegue visualizar desse futuro? Eu sei que não tem resposta certa, mas pelo menos o que você visualiza desse nosso futuro aí com esse governo mais progressista, mais pró-cultura, e toda essa questão aí se desenrolando nos Estados Unidos?
Olha, eu acho que até o final desse governo a gente vai caminhar um pouco no sentido de cota de telas. Eu já uso a plural hoje em dia, né? Porque tem a tela do cinema, a tela do celular, a tela, enfim. Mas eu acho que não tá tão perto assim, não. Eu recebi com muita felicidade agora essa informação de que a PL vai andar. E olhos no Congresso, né? Eu sei que o governo também está deixando a desejar em muitos pontos em relação ao audiovisual, mas eu acho que independente do governo, tem que entrar numa lei, sabe? Para a gente conseguir ter um mínimo de estabilidade para planejar alguma coisa em médio e longo prazo. Porque se ficar só no nível do governo ali, troca o governo e acabou. Será? Não sei. Mas eu acho que o governo tem um papel importantíssimo em pressionar, em correr atrás e até mesmo propor leis. Os aliados do governo, principalmente no Congresso, né, toda essa movimentação. Eu não acho que vai ser antes dos Estados Unidos, né, das greves dos Estados Unidos, principalmente depois das últimas informações dessa semana. Mas eu acho que a gente. Acho que aí eu vou falar também, como falei, em relação a greve de lá, que seria uma perda muito grande não abrir os números do streaming. Eu acho que seria uma perda muito grande a gente passar esses 4 anos de governo Lula sem aprofundar a cota, as cotas de telas, e aí vai pro, aí eu falo realmente, abertamente, para streaming e para todo o resto, assim. Pô, o mundo inteiro faz isso. Recentemente eu li um artigo muito, muito engraçado, tipo, tinha mais, proporcionalmente, mais Barbie passando nos cinemas, por exemplo, da China, do que tinha dentro do próprio Estados Unidos, por causa das leis, não, né? Por causa da regulamentação de uma espécie, entre aspas, de cota nos Estados Unidos. Enquanto que aqui a população, de uma forma geral, acha um absurdo, né? E eu vou além, eu acho que você padronizar demais o cinema, o audiovisual como todo, streaming que seja, você destrói audiências, né? Se a pessoa tenta ir e o filme que ela quer não tá lá, tenta ir o filme que ela quer não tá lá, tenta ligar ali o filme que ela quer não tá ali, chega uma hora que ela desiste. Isso aí é um pensamento simples e vários diretores do mundo inteiro já falam sobre isso. Foi falado, acho que, se não me engano, em Cannes ano passado. Aquele. Nossa, esqueci o nome do diretor. Enfim. Teve um diretor lá que fez uma conferência de imprensa que ele comentou exatamente sobre isso. Se as pessoas não acham que elas querem, em determinado momento elas vão abandonar. E aí, enquanto a gente acha que, na verdade, Barbie tá levando muita gente pro cinema, não, Barbie tá levando muita gente pra assistir Barbie. É claro, tem sua relevância ali, principalmente pro setor como um todo, né? Que passou muito tempo mal, principalmente por causa da pandemia, sim, mas isso aí é a curto prazo. No médio e longo prazo, você tem que formar audiência. E a melhor maneira de formar audiência é você criar um mercado, né? Não só mercado, né? Criar uma cultura autossustentável da sua própria arte, do seu próprio país, da sua própria cultura. Acho que é a única maneira, né?
Você comentou essa questão da visibilidade dos filmes. Isso é um ponto que tem sido muito tratado, né, na regulamentação do streaming a nível mundial, né? Os vários países têm exigido isso nas leis, acessibilidade maior nos catálogos, porque é péssimo você procurar um filme, é horrível quando você não está com paciência, você não vê. E aí fica naquela coisa, ah, depois eu vejo, não vê. Eu, esses dias, abri minha Netflix, fui olhar minha lista, tinha tanto filme ali que eu botei, eu já nem lembrava mais que eu queria ver, assim. Falei assim, nossa, eu botei todos esses filmes aqui, não vi nenhum. Porque a gente é muito movido ao hype, né? Então, tem que ter realmente essa maior acessibilidade, essa cota de tela para dar visibilidade. E, logicamente, né, o retorno financeiro aos nossos roteiristas, nossos diretores, nossos produtores, quem quer que seja que tenha esses direitos autorais e patrimoniais. Mas agora, encerrando a nossa conversa, que foi muito produtiva, fiquei sabendo de muita coisa que eu ainda não sabia. Ricardo, queria te agradecer por tirar esse tempinho para falar comigo, falar com os ouvintes do Simplificando Cinema. E agora eu te dou um espaço para você se promover, por onde que as pessoas podem te seguir para acompanhar o que você tem opinado sobre o assunto na internet, porque você tem ficado muito ativo nas redes sociais, já fez vários fios interessantes sobre esse assunto. Onde que as pessoas podem te encontrar para te seguir, para acompanhar esse olhar atento a essas notícias?
Antes de falar de mim, eu quero te agradecer de volta pelo convite, achei bem legal. Realmente durou bastante, mas acho que o papo foi fluindo, eu nem reparei. E desejo todo sucesso para o seu podcast e para todas as suas empreitadas, assim, acho que você tem uma visão de arte, de cinema, de cultura muito, muito importante para mais pessoas como você, seria muito bom pro Brasil e para o mundo. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, todas as minhas redes sociais são oficial Ricardo C, o C é de Carvalho, né? Então, oficial Ricardo C. Twitter, Instagram, Facebook abandonado, mas enfim, tá lá. Uma vez na vida tá na morte ou entra. E no LinkedIn também, oficial Ricardo C, para quem quer fazer um approach, né? Uma aproximação mais profissional. Inclusive, eu uso o meu LinkedIn para isso, para o audiovisual, para cinema e TV. Então, não fico postando coisinhas que não são relacionadas a isso, é bem profissional. A rede, como você mesmo falou, a rede que eu sou mais ativo, né? Pela facilidade, é a Twitter. Ainda pode falar Twitter hoje em dia? O Elon Musk deixa? Eu vou falar Twitter, que por enquanto ainda pode entrar. Twitter.com, lá, oficial Ricardo C. Lá eu falo bastante, tô bem engajado lá. Inclusive com dicas do que assistir. Em sua maioria, o que eu falo lá, que eu divido com o pessoal, são filmes e séries e outras obras brasileiras, que eu acho que é importante a gente se indicar também. E sejam bem-vindos, eu converso com bastante gente, gosto de conhecer pessoas novas na internet. A grande maioria das pessoas que eu sigo e que me seguem nem são meus amigos na vida real, nunca conheci. Então sejam todos bem-vindos, todos e todas e todos.
Então é isso, Simplificando o Cinema vai ficando por aqui nessa edição especial. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar aí para o seu amigo que precisa dessa informação e considere apoiar o nosso projeto a partir de R$1 mensal no Apoia-se. Um grande abraço e até o próximo episódio.